Vocês estão preparados? As batalhas mais emocionantes da podosfera irão começar. Agora. Cast of Tretas.
E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cast of Tretas. Olha, esse tá durando, viu, esse programa? Tô gostando. A galera tá participando, enviando os e-mails. Nós temos dois participantes mega especiais aqui, vindos do mesmo lugar. Olha que legal.
Olha aí.
Como diz o Blue, olha aí. Olha aí. Olha que legal. Então, num corner, de lá direto do TemaCast, Igor Alcântara.
E aí, galera, é isso aí. The traitor is on the table.
Eita!
É hoje que esse podcast acaba.
É hoje.
E no outro corner, também do TemaCast, Francisco Seixas.
E aí, gente, vamos fazer essa treta logo, então, vai.
Olha aí.
Gosta assim, chegando. E aqui pra me ajudar, como sempre, ele, o Big Boys do Machine Cast, T-Blue.
Olha aí. Bom, eu sou ouvinte do TemaCast aí de carteirinha, né? Mas eu quero ver essa treta aí pegar fogo, eu quero ver.
Você quer ver o podcast que você ouve acabar, né? Acabar com a concorrência, é isso que você tá querendo.
Por não, não, também. Longe de concorrência.
E hoje nós temos, hoje o tema é muito bacana, né? O tema hoje é a história do Brasil.
Olha aí. Pessoal acha que aqui é só desenho, videogame, essas coisas aí. Ó, hoje vocês vão se surpreender aí, ó.
Gente, no Cast of Tretas, além das tretas, a gente também gosta de ensinar as pessoas, doutriná-las, né?
É, isso aí.
E um agradecimento especial aqui à Starhead e ao Eduardo Filhote pela ajuda magistral com a pauta de hoje, que não foi fácil, né, Blue?
Não foi. Se não fosse esses dois ajudando aí, não sairia programa com a qualidade que provavelmente vai sair.
Provavelmente não, pô. Vai sair com qualidade. Eu já dei uma revisada aqui no roteiro e tá tudo certo.
Ah, imagino.
Tudo resolvido, tá da hora. As perguntas estão legais. Eu tô achando as perguntas fáceis, muito fáceis, mas isso daí eu reclamo desde o programa zero.
Pois é, mas é que, teoricamente, as fáceis têm que ser fáceis, né?
Não, mas tá fácil demais, velho. O próximo quem vai fazer a pauta sou eu.
Olha aí.
Quem será o próximo?
Quem será? Mas, o Tiziana, os nossos dois convidados aí, o Francisco e o Igor, eles são, além de participantes, aliás, membros do TemaCast, um grande podcast aí da Podosfera, né? Bem importante e muito bom. Eles são grandes amigos também, assim, no pessoal, sabe? Por trás das câmeras, dos holofortes. Será que tu vai conseguir plantar uma treta no meio dos dois, hein?
Eles são seus amigos por trás, é isso?
Opa!
Francisco, ô Igor, se manifestem, velho.
Não, a gente veio aqui pra escutar a treta de vocês.
Ah, não. Pois é. É. Eu andei recebendo aí, Tiziana, antes do programa aí, umas mensagens aí de suborno aí por parte de um dos participantes aí.
Esse negócio tá virando mania, né, velho?
Mania.
Da outra vez eu recebi, você recebeu.
É.
Até gente que não participa do cast tá recebendo.
É mesmo, né?
Até gente que não participa tá recebendo. O negócio tá tenso, velho. As pessoas estão aí, tentando de todos os jeitos superar o Zupão.
É, olha aí. Me ofereceram uma vaga no TemaCast lá, se eu entregar essas perguntas, mas eu disse que, né, os meus princípios eram mais fortes e eu não quis entregar.
É, o que significa que algum dos participantes já tem, né? Bom, Lu, explica aí pela milionésima vez pros leite com pera que estão chegando atrasado e quer sentar na janela.
É, pois é.
Como é que funciona o Cash of Tretas?
Bom, pessoal, como a maioria já conhece, mas pra quem não conhece vai ouvir esse episódio pela primeira vez, nós temos aí um total de 21 perguntas divididas em 6 rodadas, sendo as 3 primeiras delas que nós vamos fazer agora, sendo a primeira de nível fácil, a segunda de nível médio e a terceira de nível difícil.
É isso aí. Vamos começar então? Estão preparados aí, pessoal do TemaCast?
Vamos nessa.
Vamos lá. Preparado.
É, mais uma informação aí para quem veio ouvir o cast aí só por causa do Francisco e do Igor aí. A cada pergunta certa, os participantes ganham um XP que vão se somando e ao final do programa eles somam todos os XPs acumulados e aí eles têm um level que vai lá pro ranking do Machine Cast, lá do ranking do Cast of Tretas, aliás.
Como é que é? A gente ganha um Windows XP?
Tem um serial do Windows XP.
Ai, que nostalgia. O Francisco com certeza usa o Windows XP até hoje.
Nossa, se eu pudesse, eu usava também. Foi o melhor Windows. Fala aí, Francisco.
Foi bem legal. No final, ele tava bem chutinho.
Tá. Olha aí.
Foi o melhor Windows que a Bugsoft já lançou.
Depois do Surface Pack 50 mil, né?
Meu Deus.
Surface Pack que o Final Fantasy tinha jogo, né?
Nossa senhora, bota Surface Pack nisso.
Tem, verdade. Mas no final ele tava redondinho, não sei pra que trocar aquela zorra.
Porque tava redondinho, daí o pessoal não ia mais comprar outro.
É mesmo, aí eles fizeram Vista, né, Rê?
Sim, aí. Sucesso, Vista era sucesso.
Não, antes do Vista fizeram o Milênio, que era pro pessoal ficar bem desesperado. Depois é que veio o Vista.
Não, mas o Milênio era antes do XP.
Acho que não.
Era o 2000, depois Milênio, aí veio XP.
Olha, bom.
O Milênio é tão ruim que nem consta no site.
Não, não
consta.
Você
Microsoft.
Vai lá no site da Microsoft e o Milênio não tá lá, cara.
É, mas o Milênio é antes do XP porque ele é muito similar ao 2000. Eu lembro bem.
Bom, eu não sou dessa época, dessas coisas de velho, então só pra...
Mas uma coisa que eu lembrei de falar sobre o tema aí, ô Tiziana, que é da história do Brasil, né? E pra eles vai ser barbada, né? Porque, por exemplo, o Francisco. O Francisco é paulista, mas ele mora aqui no Rio Grande do Sul porque ele dá aula de história na Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui.
Ah, deixa de ser mentiroso.
E o
rapaz.
Igor dá aula de história em Harvard, né? Lá nos Estados Unidos.
Rapaz, o tema vai ser fácil porque os caras vieram do tema cast.
Olha aí.
Olha aí, nossa. Mais de 50 episódios, ninguém nunca tinha feito esse trocadilho.
Olha aí. Viu só?
Primeira rodada, perguntas de nível fácil.
Vamos lá, gente, vamos começar essa treta aí. Começar essa primeira rodada valendo 500 XP.
Olha aí, eu quero saber quem tá nervoso. Francisco tá nervoso?
Nossa, cara, eu tô conseguindo ficar sentado aqui por um milagre.
É debochado, né? Olha só. Vai lá, Tícia, vamos começar.
Vamos começar essa primeira rodada aí, valendo 500 XP. Perguntas de nível fácil, aquela bem leite com pera mesmo, coisa de menino criado por vó.
Olha aí.
Aquelas coisas. Vamos lá. Primeira pergunta, valendo 500 XP, nível fácil. Qual o ano do descobrimento do Brasil?
Nível Zupão essa aí, hein?
Nossa, velho, é além, é nível, sei lá, o futuro rebento do Zupão. Vamos lá então, Francisco, fala aí qual o ano do descobrimento do Brasil.
1500.
Igor?
1500.
Ó, bingo! 500 XP pra cada um.
Essa foi difícil, hein?
Nossa, muito. Eu acho que o Zupão errava, velho.
Apesar que isso aí é o que o pessoal diz na escola pra gente, né?
Ah, sim, é.
Eu não quis problematizar, enfim.
É, exato.
A questão é que tá nos livros, até tirar de lá é 1500.
Então, gente, mas é pra criar treta mesmo, tem que problematizar. O que eles vão fazer aqui?
Eles vão criar treta com quem?
Ah, então, já que é assim, não é nem descobrimento, né? É invasão, né?
Porque a gente tá ou chegada ao Brasil, né?
Meu isso, Deus, meu Deus.
Né? Porque já tinha gente aqui, entendeu?
Pois é.
Meu inclusive, Deus do céu.
Um monte de pirata de um monte de país aí que passava aqui na nossa costa nordestina.
Até os vikings. Ragnar deve ter passado aqui também.
É, talvez, eu não sei o que dizer. Mas que a gente não.
A
gente não foi descoberto, cara. A gente não foi descoberto.
Olha aí. Disse, já plantaram treta na primeira questão, Tis.
Eu gosto assim, rapaz. Eu gosto assim, de pimenta. Nos olhos dos outros, é isso aí, velho.
É, isso aí.
Eu concordo com eles,
velho. No caso agora, eles estão tocando pimenta nos olhos do Cabral, né?
Então, mas já que vocês tocaram nesse assunto aí, o ano da chegada dos portugueses é 1500, mas o ano que alguém chegou aqui, além das pessoas que já estavam aqui, alguém sabe?
Olha aí.
Só uma curiosidade, né?
Não, acho. Não, isso aí tem várias teorias, várias correntes que afirmam. Bom, basta dizer que Colombo chegou na América em 1492. Portanto, a menos que a gente tire o Brasil da América, o Brasil já foi descoberto junto com a América, né?
Sim, tá certo.
E tinha o Tratado de Tordesilhas, que é anterior à chegada de Cabral aqui, já tinha o desenho do mapa da América, incluindo a América do Sul. Então ele já conhecia essa costa, já tinha o desenho, e ele é anterior, se eu não me engano, 4 anos antes da chegada de Cabral. Agora, existem várias versões. Tem gente que fala que fenícios vieram aqui, o que eu não acho. Enfim, o que a gente sabe com certeza é que os nossos indígenas, os nativos brasileiros, provavelmente vieram da Ásia, né? Então isso é, enfim, a gente não sabe quando, mas é muito, muito tempo atrás.
Legal, legal. Aí, só um pouquinho de cultura pra esse povo que ouve esse aí, tá desacostumado.
É. Nossa, que emoção. Parece que eu tô gravando tema cast ao vivo. Ao vivo não, aliás. Estou gravando o tema cast no lugar do nosso podcast.
Eu não tinha entendido esse ao vivo aí não, velho. Eu deixei pra lá. Entendeu? Vamos lá. Vamos pra segunda pergunta, que o negócio tá ficando interessante.
Olha aí.
Segunda pergunta, ainda na rodada de nível fácil, valendo 500 XP. Quem comandou a primeira frota portuguesa a chegar ao Brasil?
Nossa.
Então vamos lá. Igor, fala pra mim aí quem foi o maluco.
Pedrão Álvares Cabral.
Francisco.
Pedrinho Álvares Cabral.
Os dois erraram, brincadeira. Porque aqui na minha resposta tá Pedro.
Olha aí. Olha,
depende do grau de intimidade que tu tem com a criatura, né?
Tá certo, tá certo. Olha aí. E o
Eu
Francisco...
chamava ele de Cabralzinho.
Cabralzinho.
O Francisco ele fez sala, né, pro Cabral.
Serviu o Guaraná, né?
Olha aí, meu Deus, Francisco. Olha aí, Francisco. Te alfinetando, tentando te desestabilizar nas perguntas.
Ele faz isso todo tema cast, eu nunca me importei.
Só que no tema cast não vale ponto, aqui vale. Então é muito mais importante.
Inclusive, uma pergunta que eu sempre quis fazer pro Francisco. Francisco, dos presidentes do Brasil, assim, dos governantes do Brasil que você viveu, assim, que você viu, qual que você achou melhor, assim, de Dom Pedro pra cá?
Eu acho que ainda ficou incluindo lá no Império?
O que você viu no seu tempo de vida, né? Por isso que eu falo de Dom Pedro pra cá.
Ah, tá. E tem que ser só no Brasil?
No Brasil.
Meu Deus.
Se fosse na Roma Antiga, ficava mais fácil.
Igor, né? Agora a gente já sabe quem chegou primeiro aqui no Brasil, hein?
Não, mas ainda. Eu acho que ainda ficaria com o Pedrão II.
Olha aí, Pedrão. Grande Pedrão.
Grande Pedrão. E vocês acertaram 500 XP pra cada um aí, Blue?
Isso.
Vai anotando, hein?
Tá na tabela.
Vai ter treta na tabela depois.
Isso. Isso a gente não quer treta, não.
Isso eu não quero treta, não. Da última vez a treta foi tensa.
Foi.
Vamos lá. Terceira pergunta ainda, nível fácil, valendo 500 XP. Qual dia e mês da... Vixe, gente, olha o que tá escrito aqui no meu roteiro. Essa vocês vão gostar. Qual dia e mês da proclamação da indecência do Brasil? Eu vou printar depois e aí o Blue vai botar lá, quando sair o cast, vai botar lá no link.
Bom, da indecência do Brasil eu posso afirmar que foi 31 de março de 64.
Muito bom, muito bom.
Boa. Se você não entendeu a referência, volte pra escola.
Na verdade, há controvérsias, né, isso daí, né, que eles falam que é 31 de março.
Eles falam não, foi o Francisco que falou, pô.
Não, mas os militares falam que essa data oficial, mas a data que realmente houve o golpe é 1º de abril. Mas pra não cair na zoeira...
Ah, sim.
Exatamente, é verdade. Isso aí é verdade.
Sim, eu lembro disso do tema cash ali.
Exato. Pô, mas afinal, a pergunta era essa mesmo?
Eu creio que a pessoa que fez essa pauta, que deve ter sido o Eduardo Filhote que escreveu essa pergunta, certeza. Foi ele. Qual dia e mês da proclamação da independência do Brasil?
Dia e mês. Acabei respondendo um ano também, mas enfim.
É um nível de... Não ganha mais ponto, viu? Não adianta, viu?
Mas eu não falei ainda. Ah, não, eu já escrevi.
Pode perguntar, pode perguntar.
Posso perguntar?
Pode.
Francisco.
7 de setembro.
Igor.
7 de setembro.
Ah, é, os dois acertaram aí.
O ano não tá, porque senão ia aumentar o grau da dificuldade, entendeu? Então.
Entendi. Isso, é. Mas é, o ano é fácil pro pessoal pensar, ah, mas é, como é que eu sei o ano da independência do Brasil? O ano é fácil. Tem um evento que aconteceu no Brasil que é muito famoso, né, de arte, que é a Semana de Arte de 22. Ela é exatamente 100 anos depois da independência, né?
Olha aí.
Então, é 1822.
E esse feriado ontem, né? Eu fui no Jardim Botânico aqui de São Paulo e lá tem a nascente do Ipiranga.
Olha aí, linkou.
É, aí eu fui lá. Fiz a trilhazinha que chega lá na nascente do Ipiranga.
Foi de mula ou foi de cavalo?
Fui a pé. Pedrinho era preguiçoso.
Olha aí.
Vamos lá, gente. Próxima pergunta é 500 XP pra cada um. Yeah. Essa é a última pergunta dessa primeira rodada. Pergunta nível fácil.
Isso.
E essa é fácil também.
Será?
Eu acho.
Vamos lá.
Ainda mais pra esses dois caras. E a gente tá com dois monstros da história do Brasil, velho.
Olha aí.
Tô me sentindo nas minhas aulas do meu professor queridíssimo. Um abraço, Roger. Depois olha, eu vou pedir pra minha mãe dar esse link pra você ouvir esse cast, que você vai adorar.
Dois monstros da história do Brasil, eu considero o Costa e Silva e o Médici.
Eu vou de Costa e Silva e Garrasta Azul. Ah, isso, Garrasta Azul, Médici, tá certo. É.
Olha aí. É. Eu achei que o Igor ia dizer, eu sou tal monstro, que eu não sei qual é, e a múmia. Eu achei que ele ia dizer isso,
Não sou tão criativo.
Ah, ok.
Vamos lá. Quem foi o primeiro presidente do Brasil?
Essa é difícil.
Só se você filou todas as aulas de história da escola, né?
Só pra ver o nível do meu conhecimento, eu sabia todas essas faces.
Rapaz, eu acho que eu não tenho 100% de certeza, não. Mas vamos ver, tomara que eu tenha acertado.
Fala aí, Igor.
Olha, eu acho que foi Deodoro da Fonseca.
Francisco?
Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República do Brasil.
Olha só.
Ó, e aí, Blue?
Tá certo?
Não fala vinha, tem que perguntar, né?
É, tá certo.
Tá certo, então?
Isso.
Ponto pros dois. 500 XP na sacola aí. Terminamos a primeira rodada. Dá aí o placar, Blue.
Olha só, até o presente momento, o final da primeira rodada aí com 4 perguntas de nível fácil. Temos aí o Francisco Seixas com 2.000 pontos de XP, igualando aí ao Spider, né? E o Igor Alcântara também com 2.000 pontos de XP.
Igualando o Spider pro outro. O Spider tá lascado depois dessa.
Segunda rodada. Perguntas de nível médio.
Vamos lá então pra segunda rodada, minha gente.
Olha aí.
Simbora.
Agora nível médio, né,
gente? É, agora é nível médio.
Agora que a brincadeira começa.
Ah, eu acho que vocês ainda vão achar leite com pera isso aqui, mas vamos lá. Segunda rodada, vale 1.000 XP cada pergunta.
Olha aí.
Complete os pontinhos xablau.
Ela vem com os xablau.
E quem quer saber de que isso se trata, tem que ouvir qual cast?
Todos os outros, ouvem sempre tudo. Aí você vai saber de tudo.
Vamos lá. A Pontinhos Xablau foi a força militar do Brasil que mais atuou durante os eventos da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, Francisco.
É a FEB, Força Igor. Expedicionária Brasileira.
É a Força Expedicionária Brasileira.
E todos os dois acertaram, tá vendo aí que eu falei que eles iam achar fácil aí?
Olha aí, olha aí. Se eles acharam fácil, eu não sei, mas eles sabiam, né?
Óbvio,
meu avô paterno, ele era da FEB, né? Então até fácil mesmo.
Meu filho foi da FEB.
Francisco foi da FEB.
Seu filho foi companheiro do avô.
Do Igor.
Francisco lutou, foi na guerra das invasões holandesas lá. Né?
Caraca!
Guerra do Paraguai, ele já tinha se aposentado.
Exato. Aliás, o Francisco Solano, ele só teve esse nome porque eu conheci a senhora mãe dele e ela fez uma homenagem pra mim.
É, aham, sei. Homenagem, aham, sei. Homenageou o pai da criança, DNA, acho. Né, é, exatamente.
Vamos lá, pra próxima pergunta.
Francisco Solano Júnior, né?
Vamos lá, sexta pergunta aqui, segunda rodada, valendo 1000 XP, nível médio. Em que ano o Estado Novo chegou ao fim junto com o governo Vargas? Vamos lá, Igor.
1945.
Francisco?
1945.
E mais 1000 XP pra cada um.
Olha aí, olha.
Aí sim. E agora sim, Blue, você convidou, né, as pessoas de responsa pra participar do Cash of Tretas. Finalmente.
É, e essa até fácil, assim, porque o Vargas caiu depois da Segunda Guerra Mundial, no mesmo ano, né, de encerramento. Então, você sabe um, você acaba sabendo o outro.
É, teve... Eu sempre faço testes, né, com alguns colegas e próximos sobre as pautas, né? E teve gente que me respondeu 64.
Vamos lá. Esse pessoal tá acertando tudo hoje, hein, Blue? Tô gostando.
Não, mas além de estar acertando, eles ainda estão dando aula ao mesmo tempo que eles estão acertando.
Eu gosto assim. Aí. Esse Cash Out 3 eu vou fazer questão de mandar pro meu professor de história.
Olha só. E eu vou mandar pras rádios pra eles usar como meio de formação.
Manda pra TV Cultura. Fala, aprende.
Boa. Telecurso 2000 aí, ó. Teletretas 2000, pronto.
Boa. A gente podia fazer um canal no YouTube, Teletretas 2000.
Olha aí.
Vamos lá. Próxima pergunta dessa segunda rodada valendo 1000 XP, ainda no nível médio. Qual presidente brasileiro foi vítima do golpe de 1964?
Caraca, eu já tô preenchendo os pontos aqui sem eles responder. Meu Deus do céu, olha só.
Vai lá, Igor.
Foi o João Goulart, também conhecido como Jango.
Francisco?
Isso mesmo, João Goulart, também conhecido como Jango.
Ah, peraí, então eu vou ter que descontar a ponta do Francisco. Ele disse isso mesmo, quer dizer que ele copiou a resposta do Igor, então.
Como que eu copiei, cara? Se você quiser tirar ponto de mim, tira, porque eu botei um E no final do Goulart.
Mas não
porque eu copiei a resposta do Igor, seu tretor.
Olha aí.
Ditadura é um assunto que volta e meia a gente fala no tema cash, então isso aí enfim, a gente já estudou bastante.
Olha só.
E ponto pros dois aí, Blu. Anota aí, né? Mais um.
Já tinha botado, já.
Só pra já que cada resposta a gente está dando alguma curiosidade, né? O João Goulart, ele era vice do Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros renunciou e o João Goulart assumiu. E ele foi vice durante dois mandatos consecutivos. Ele foi vice do Juscelino e foi vice do Jânio Quadros. Numa época que a eleição do Brasil para presidente era diferente da eleição para vice. Você votava num candidato para presidente e votava em outro para vice. Era um negócio engraçado.
Exato, hoje não é mais assim, tá, gente? Quando você vota no presidente, você também tá votando no vice. Depois adianta então dizer
agora vai dar treta.
Que é um mandato ilegítimo, porque quando você votou na presidenta, tu também votou no vice-presidente.
Na presidenta.
Ah, é verdade, desculpa.
Na presidenta.
Mas esse Jânio Quadros não foi aquele que renunciou achando que o povo ia clamar pela volta dele, alguma coisa assim?
Exatamente. Existe. Esse cara, ele foi vereador em São Paulo, prefeito, governador de São Paulo. Chegou assim com um baita apoio popular à presidência da República. E depois ele. Há quem diga que ele fez assim uma compota de anos, né? Ou seja, eu vou dizer que eu vou renunciar, aí o povo vai me aclamar e aí coisa nenhuma, né? E há quem diga que ele já sofria lá uma pressão para renunciar sob ameaça de morte. De qualquer maneira, como eu não estava lá junto com ele, não posso...
Naquele dia, né? Tu não estava lá.
Não, exatamente. Não, já, nessa época eu já existia, tá? Nessa
Sim, época... pois é, não estava lá, né? Isso foi o que eu disse.
É, apesar que ele ainda era bem menininho nessa época, né?
Sim, aham.
Vamos lá.
Então, amiguinhos, vocês aprenderam hoje que quando vocês votam pra presidente, vocês votam também no vice. Fica a dica.
Isso aí. né? Não adianta reclamar depois.
Pois é. Às vezes eu sinto que abriram a caixa de Pandora, começa com P, aí sai um monte de petista de dentro, tá ligado?
Eita, aí... não, tu quer dizer que tu não gosta de petista?
Não, não gosto.
Ah, ok. Então tá bom, segue.
Ô Igor, eu tenho a impressão que nós vamos fazer eles entrarem em treta entre eles.
Mas isso daí não precisa de muito, não.
Não, eu só tava confirmando pra ver se ela concorda comigo.
É. Vamos lá, gente. Última pergunta dessa segunda rodada valendo 1000 XP, nível médio. Em que ano a mulher brasileira teve garantido o direito a voto?
Ó, que pergunta linda, hein?
Então, e por falar nisso, nessa pergunta eu tenho uma sugestão de filme que chama As Sufragistas. Não tem a ver com o Brasil, mas ao mesmo tempo tem a ver com o Brasil. Porque foi o movimento lá na Inglaterra, se eu não me engano, foi. Na Inglaterra das mulheres para ter direito ao voto.
Eu vou chutar. Isso aqui é um chute realmente porque eu tenho alguma dúvida.
Nossa, deu um enter tão pesado que dá... Pera, aqui dá... Vai lá, Francisco.
1928.
Igor?
Se minha voz está correta, porque ela sempre falava que foi o ano que ela nasceu, então é 1933.
Putz, o Igor acertou e o Francisco errou.
Olha aí, mas peraí, tem alguma coisa errada aí. O Igor tá com a voz dele do lado ali, pô, não vale.
Mas não é o
não,
Google.
Não tô, não.
A gente falou que podia Google.
Ah, tá certo.
Podia avó.
Ah. Não. Esclarecendo, minha avó não tá do meu lado. Minha avó, eu moro em outro país. É porque ela sempre falava isso, entendeu?
Você mora no Rio Grande do Sul também?
Aí, Francisco, ó.
A treta não é comigo, cara. A treta é com o Igor.
Não, a treta é com nós gaúchos, ué.
Eu moro em Boston.
Oh. Ah, olha, viu?
Que chique.
Agora eu entendi a treta do outro país.
Ele não tá no grupo do Telegram, não, né?
Não, ele não usa essas coisas. Ele não usa essas coisas.
Pois é, gente. A mulher brasileira teve garantido o direito a voto em 3 de maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. A mulher brasileira, pela primeira vez em âmbito nacional, votou e foi votada.
Olha só, que linda, linda essa pergunta. De minha autoria.
Essa pergunta é linda, mas o ano da resposta não é não. Demorou muito.
O que que o ano não é não?
Demorou muito pra mulher poder votar e ser votada. 1933, é tipo semana passada.
É verdade.
Já voltei, tá?
Entendi. Entendi.
Entendeu?
Demorou. Sim, mas desde quando existe o voto? Porque eu tô por fora, desculpe a minha
Brasil
ignorância.
No Brasil diz que existe república, não é?
Desde 1889?
89. Na
não,
verdade.
Não, é. Porque o primeiro presidente civil eleito foi o Prudente de Moraes, parece, e foi em 1903, me parece. Não tem
Isso não é isso. tanto.
Ah, não, fica 30 anos sem ter direitos iguais. E
tudo
depois
bem.
Você me conta.
Não,
não é muito.
Eu entendo que é muito tempo, mas não é tanto quanto eu imaginava que fosse. Perto das atrocidades que, né, a questão machista implanta na humanidade.
É.
Se você for pensar que acho que deve ter países ainda no mundo
que não
tem, ainda a mulher não tem direito ao voto, eu não tenho certeza disso, mas eu sei que tem países no mundo aí que a mulher ainda é.
Tem países que a mulher não tem direito a nada, muito menos voto.
Exato.
Mas enfim, não queremos justificar os erros dos nossos erros com os erros dos outros, né? Enfim.
Ok. Vamos começar a terceira rodada. Essa rodada é a rodada que eu começo a gostar do jogo.
É, agora o caldo engrossou.
Mas antes da terceira rodada, Blue, você tem que me dar o placar da segunda.
Sim,
tem
olha
uma mudança aí.
Olha aí. Agora temos aí o nosso querido Francisco Seixas aí com 5 mil pontos. E o Igor gabaritando até o presente momento com 6 mil pontos de XP.
Ó. Olha aí.
Pô, tá parecendo o Andrei Fernandes?
olha aí.
É, isso que dá ficar ouvindo o Mundo Freak direto.
Terceira rodada. Perguntas de nível difícil.
Vamos lá começar essa terceira rodada, Blue.
Essa rodada é boa, Tiz. Que agora a gente vai separar os meninos dos velhos, hein?
Minha garganta vai pro saco do tanto que eu vou ter que ler aqui, né?
Vamos lá.
Faz parte. Valendo 1.500 XP agora, cada pergunta. Nível difícil. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui, nona pergunta. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, que já havia sido aprovada pelo parlamento, abolindo toda e qualquer forma de escravidão no Brasil. Logo após a princesa assinar a Lei Áurea, ao cumprimentá-la, João Maurício Vanderlei, o barão de Cotegipe, o único senador que votou contra o projeto da abolição da escravatura, profetizou uma marcante frase histórica. Que frase é essa? Letra A. Essa foi a mais nobre atitude que a senhora poderia ter tido. Letra B. A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. Letra C. Nunca esse povo terá figura tão importante quanto a senhora. Letra D. A África acaba de ganhar um símbolo e o Brasil acaba de perder uma princesa.
Cara, essa aí complicou mesmo.
É, o nível é difícil.
É. Aliás, já até esqueci quais são as opções.
Letra A. Essa foi a mais nobre atitude que a senhora poderia ter tido. B. A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. C. Nunca esse povo terá figura tão importante quanto a senhora. D. A África acaba de ganhar um símbolo e o Brasil acaba de perder uma princesa. Quando chega na C, você já não lembra mais a A, né? É tanta coisa pra falar. Vai lá, Igor.
Letra D.
Francisco?
Letra A.
Quen, 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 quen. Nenhum dos dois acertou.
Nenhum.
Ah. Nenhum.
Mas assim, de acordo assim, com o tom das respostas, né? O Igor chegou mais perto do que o Francisco, né? Porque o Conde voltou contra, né? E a primeira ele está elogiando.
E a terceira também. As duas únicas que ele está dando uma cutucada é a B e a D. E como a D não é, é a B. A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono.
Exato.
Que cara, boa, filha da puta, chama, né? Eu achei que ele tivesse sido pelo menos cavaleiro, né? Tipo, o cara que sabe perder, né?
Não, o cara que vota contra a abolição da escravatura não é um cavaleiro. Ele não é nem um cara.
Ah, mas espera um pouquinho.
Ele é um verme.
O cara era um político. O que a gente mais vê na política é o pessoal voltar atrás, sim, cumprimentar.
Sim.
Não seja por isso. Quando o Collor, só para dar exemplo, como é que são cara de pau os políticos, quando o Collor foi lá e fez o pronunciamento dele lá no impeachment da Dilma, e que ele desceu lá de cima de onde ele falou, ele foi cumprimentado por toda a bancada do PT ali embaixo, entendeu? Sendo que o PT foi o partido que pediu impeachment de todos os presidentes, né? Inclusive do próprio
Dom Pedro II.
Entendeu? Então, quer dizer, é muito comum o político, quando fica do lado que perdeu, ele vai cumprimentar e fica todo amiguinho do lado que ganhou para poder fazer política, né? Por isso que eu...
É brabo.
Eu chutava, mas isso aí eu nunca. Realmente, eu confesso que eu tinha uma vaga lembrança, assim, mas não foi uma coisa que me marcou muito.
Pois é,
que...
esse era canalha mesmo, canalha até o fim.
É, o Francisco tava do outro lado da sala, né? Não escutou bem.
É, quer que eu diga com quem?
Você tava trocando uma ideia, por isso que não prestou atenção, não.
É
mas quer que eu diga com quem, ô Daniel?
Não, a gente vai seguir aqui agora, não dá pra.
Tá bom, beleza.
E só a título de curiosidade, o nome completo do barão de Cotegipe era João Maurício Vanderlei Bolsonaro.
Ah, meu Deus, tá de sacanagem.
Já começa a ficar mais clara a coisa.
Se tivesse Bolsonaro aqui, facilitava a resposta, né?
É aquela praga da família Bolsonaro, é igual o Gremlin, você joga água, vai se reproduzindo pra todo quanto é lugar.
Cara, eu vou perder todos os ouvintes que vão votar no Bolsonaro. Poxa vida.
Graças a Deus. Não preciso ouvir mais. Nenhum cast que eu participe, por favor, me faça essa
vai perder qualidade. Todos os ouvintes na faixa etária de 8 a 10 anos, né?
Então ninguém acertou essa, Blue.
Tava pois é, mesmo. Pois é. Essa tava realmente difícil.
Vamos lá, então, ver se essa próxima alguém acerta aí, hein? Valendo 1.500 pontos de XP, pergunta de nível difícil, décima pergunta. A Constituição de 1891, primeira da República, teve base no texto constitucional de qual país? Esse cast tá me deixando deprimida, lembrada dessas coisas. A gente podia ter um futuro tão promissor.
Pois é, fazer o quê, né?
A gente tinha, né, um futuro tão promissor, um país com um futuro tão promissor.
Sim, pois é.
Eu acho que não, o Brasil já foi colonizado por ladrões desde o começo, né, então...
Então, mas os Estados Unidos também, nem por isso.
Diferente, os Estados Unidos, o pessoal que se mudou pra cá, eles queriam realmente construir um novo país, e o pessoal que foi pro Brasil queria ficar um tempo, fazer fortuna e voltar pra Portugal.
Mas por isso que eu acho que não é, o problema foi o tipo de colonização, e não porque eram ladrões, porque todos os países que foram colonizados por ladrões.
Francisco?
Opa, fala.
Tá trancando esse teu Google aí, cara, a resposta não tá chegando aqui.
Não, cara, tô esperando vocês acabarem de falar. E por que tu fala Francisco e não fala Igor?
Porque ele já respondeu. Ele já mandou.
É porque tem que responder primeiro pelo texto, tá certo. Eu tô com a resposta
pronta. Aberto.
É.
Não, a resposta pronta.
Você sentiu que ele ia falar com isso? Que eu tô com o Google, a resposta aqui
não,
já tá
se fosse assim, então, se fosse chat. Assim, eu ia pesquisar lá do Barão de Cotegipe. Eu acho
tá
que
certo,
não deu
tá
tempo,
certo.
Né?
Não deu, era muito grande, né?
É.
Pra redigitar tudo.
Então vai lá, Francisco, mostra aí que seu Google tá acertando tudo.
França.
Igor.
Estados Unidos da América.
E o Francisco precisa mudar de região no Google, velho. Ele tá errando. Errou. E o Igor acertou.
Olha aí.
Foi Estados
pois
Unidos.
É, eu tava em dúvida entre os dois. Cheguei a escrever Estados Unidos, depois eu mudei pra França.
Olha só.
Se tivesse escrito enviado na hora, não tinha errado, tá vendo?
O Brasil baseou muito das suas leis e tudo nos Estados Unidos. Inclusive o nome do Brasil, antigamente, e até de acordo com o atual ministro das Relações Internacionais, né, o Serra, o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, né?
Isso.
O Serra acha que ainda é, né? Mas enfim. ele soltou essa, né? Num discurso.
Maratis, lê a resposta aí, por favor.
A resposta aqui é Estados Unidos. Entre os principais elaboradores da nova Constituição estavam Prudente de Moraes e Rui Barbosa. Influenciados pela Constituição dos Estados Unidos, seguindo os princípios como a descentralização dos poderes, o modelo federalista e a autonomia dos estados. E aqui começou a merda.
É mais ou menos, por aí.
É, só se inspirou, mas não soube fazer, né?
É.
Por aí.
Por isso que eu falei, tá ligado? Tipo, o problema não foi que a gente foi colonizado por um bando de ladrão, assim. O problema é que a gente foi explorado, entendeu? Os caras... nos Estados Unidos, os caras largavam os caras lá e, tipo, largou lá pra ir fazer vida, pra ir construir um novo país, entendeu? Aqui os caras sugaram até a última pepita que tinha pra sugar. Aí, a gente se fodeu.
É isso aí.
Vamos lá, gente. Próxima pergunta, de nível difícil. 1500 XP, 11ª pergunta. Se minha voz começar a ficar séria é porque eu tô ficando deprimida, tá? Mas até o fim do cast eu melhoro.
Sim, mas planta umas treta aí que melhora rapidinho.
Vamos lá. O problema é que em relação à história do Brasil, a gente sempre concorda que foi tudo uma merda, entendeu?
Pois é. Não, mas vai ter umas partes que bonitinha, hein? Vai ser legal.
Vamos lá. 11ª pergunta. Antes da Lei Áurea, lei que aboliu a escravidão no Brasil, houveram outras 3 leis. Quais são elas?
Tá de sacanagem, né?
Não.
É nível difícil, não é nível
aí,
leite em copeira.
Ah, não, mas peraí. Eu posso até lembrar de uma, talvez duas, mas...
Olha só.
Bom, sei lá, vamos ver. Eu não, já vou botar agora, espera aí.
Para de chorar por antecipação, cara.
Tô tentando lembrar da terceira.
A próxima você vai ficar mais puto ainda. Tem um negócio aqui que eu não sabia, não, antes de ler.
Olha só.
Francisco tá parecendo com o Zupão, né? É a bad tartaruga.
É, eu chutei, porque não lembro. Né?
As respostas do Francisco. Puta que pariu.
Vai lá, Igor.
A terceira lei eu não lembro o nome, mas vamos lá. É a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e tinha a lei que proibia o comércio e o tráfico de escravos. Mas eu lembro exatamente, não lembro o nome dessa lei. Acho que é o nome de uma pessoa, mas agora fugi.
Tá.
Acho que é Eusébio, parece. É Eusébio.
Vai lá, Francisco. Responde aí.
É lei do ventre livre, lei do idoso, né? Que eu falei idoso, mas o nome correto é sexagenário. E lei do c***, porque eu não lembrava.
O que seria a lei do c***?
Cara, eu não quero saber, não, cara. Se você quiser saber, aí você faz um chat...
Depois o Francisco vai dizer no privado.
Ele e aí vocês...
Lei do negão da piroca.
É.
Talvez era a lei que proibia passar foto do Negão da Piroca no WhatsApp. Talvez seja isso.
Com certeza.
Tá amarrado vocês aí, viu? Não cabe o povo gostar tanto de piroca nem esses caras, velho. É só isso que fala.
Ai, ai,
desenha
ai.
Do Gartic. Vamos lá, então. Ô, Blue.
Diga.
Vai considerar? Não vai considerar?
Não, os dois erraram.
Os dois erraram?
Isso.
Mesmo...
Então dá a resposta certa, pelo menos o ouvinte sim. vai saber a resposta sim, certa. Sim.
Não é, eu vou dar a resposta aqui, mas é porque vocês falaram a descrição das leis, mas não falaram os nomes corretamente.
Ah, tipo Teletubbie, assim, bem...
Isso, tem que estar bem
tipo
explícito.
Lei do Idoso, que é lei do sexagenário, na verdade. E aí ele fala, o Igor, eu acho, não foi? Falou da lei que acabava comércio, com o tráfico dos escravos.
Isso.
Tinha o Eusébio de Queiroz, essa lei.
Uhum.
Então vamos lá. A resposta corretinha, seria a lei Eusébio de Queiroz, que deu fim ao tráfico de escravos. A lei do ventre livre. Esta lei considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. E a lei dos sexagenários, que concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos.
Aliás, diga-se de passagem, né? Todas elas uma baita sacanagem, né?
Sim.
Não porque nenhuma não. delas servia pra bosta nenhuma. Exato. Entendeu? Por exemplo, essa aí, vamos pegar essa aí do ventre livre. Vou pegar essa do sexagenário. O cara, quando chega com 60 anos, um escravo... Hoje, quem tem 60 anos, cara, tá de boa, mas naquela
escravo
época...
escravo nunca chegava, né? 60 anos.
Primeiro que dificilmente chegava nessa idade. Se chegasse, cara, o cara tava virado num bagaço, num boné velho, todo ferrado. E ele era... Ele praticamente ia morrer, né? E essa... E a lei do
ventre livre.
Do ventre livre é mais ou menos por aí também, cara, porque... Não adianta nada você nascer de uma escrava e ser livre se você não tinha acesso às coisas, né?
Tipo assim, abre a porta e diz, meu filho, vai que tá livre.
Hoje,
exatamente,
no
a criança tem que criar a criança se a mãe era escrava, né?
Hoje, no século XXI, cara, ainda tem filha puta que ainda tem preconceito de etnia, cara. Quem dirá isso aí no século XIX? Então, quer dizer que isso é tudo... A gente até pode considerar que foi assim... uma indicação de que a coisa, né, ia para um lado, mas nada disso afetava. E a outra do tráfico também era um absurdo, né, porque aí começou o contrabando de escravos dentro do próprio Brasil, do próprio país, né? E a escravidão no Brasil foi uma coisa assim avassaladora, né? Aliás, acho que foi o último país da América a abolir a escravidão, se eu não me engano.
Ainda exatamente. Tem escravidão aqui até hoje.
Não, essa é a escravidão do negro, né? Essa é a escravidão do negro. Nós fizemos um...
Escravidão oficial como lei, né? Hoje em dia a escravidão ela é clandestina.
Aliás, a própria Lei Áurea, né, da Princesa Isabel, colocou o negro diante de uma situação muito precária, porque, tipo assim, vocês estão livres, fodam-se, entendeu? Eles não tinham a menor infraestrutura para... seguir a vida dali pra diante como um cidadão livre, né? Então, quer dizer...
Não foi pensado como integrar essas pessoas à sociedade. É isso que deveria ter sido feito. Não simplesmente largar ao Deus Ará, né? Teria que ter pensado uma forma de reintegrá-los...
Talvez fazer uma comunidade, algo assim?
E promover educação, promover emprego, enfim, promover cidadania, em outras palavras.
Tá certo.
E não foi pensado nisso...
Ajuda pro cara ter como se sustentar fora da escravidão. Entendeu?
Exatamente.
Ajuda pra ele até... ajuda pro cara montar um pequeno negócio, pra eles fundarem... Porque, né, naquela época, jamais alguém ia comprar alguma coisa de alguma loja que o dono que fosse atender fosse um negro, né? Exato. Mas entre eles mesmo, assim, promover, né, uma... Mas não teve mesmo, não. É mais ou menos o que acontece até hoje. Aqui.
Isso. E que diga-se de passagem, com todo o respeito ao Holocausto na Alemanha nazista, mas a maior tragédia humanitária que houve na história da humanidade foi a escravidão de negros que foram retirados à força da África. Né?
Sim.
Essa, sem dúvida, e de longe... foi a maior tragédia e maior vergonha da humanidade.
E diga-se de passagem, só para acabar de explicar esse treco, as pessoas têm uma ideia de que os portugueses chegavam lá na África e caçavam o negro como se caçasse leão, elefante. Eles iam lá e compravam negros das mãos de negros.
Isso,
tá? Exato. Os próprios negros vendiam os seus irmãos, né, de etnia, mas assim, os seus prisioneiros, né, porque a África ela é permeada de tribos, né?
É.
Então, quer dizer, a escravidão do negro no Brasil, instituída no Brasil, era alimentada pelo negro da África, inclusive. É.
Assim como os donos das fazendas aqui também tinham, né, os capitães do mato também negros, né, alguns.
Exatamente.
É, assim como Hitler tinha os pais judeus.
Boa. Segue, Latice.
Entendeu? É tipo, a história tá entupida dessas merda aí. Vamos lá, próxima pergunta. 12ª pergunta, última do nível difícil, valendo 1.500 pontos de XP. Todos sabemos que o Brasil tem seu nome devido à extração da madeira conhecida como pau-brasil. Mas sendo mais específico, por que a madeira se chamava Brasil?
Vamos ver quem tem o dedo mais rápido no Google.
Pra quem que eu pergunto agora, Bu?
Pro Francisco.
Vai lá, Francisco.
Porque essa madeira, o pau-brasil, chamado pau-brasil, ela tinha uma cor de brasa, uma cor avermelhada.
Igor?
Tá errado. Isso aí foi uma homenagem a Inês Brasil.
Melhor resposta do Cash of Tretas até hoje foi essa.
Caramba, eu ia botar essa, mas eu achei que ia ficar meio mal, assim. Pô, Igor, parabéns, cara.
A verdade é que eu não tenho a menor ideia, mas me convenceu a resposta do Francisco.
Olha aí, mesmo. Olha aí.
É. E aí, Blue?
Francisco acertou, né?
Tá bom.
É que na minha época de escola se ensinava isso, né? Depois não se não ensina mais, então agora eu acho
não, que... Quem ensinava o quê? Quando tu extraía a madeira, tu via ela lá, que ela era vermelha. Quantos desse pau tu pegou na mão?
Cara, desse pau Brasil, da madeira vegetal, eu peguei vários.
Então?
Dos outros eu peguei só um. Aliás, todo dia eu pego.
Olha aí.
Se você quiser pegar também.
Não, tá. Obrigado. Eu sou do time da baioneta, não gosto de pegar essas coisas.
Não, ela não gosta de botar na boca.
Não, eu gosto de botar na mão, não gosto de pegar, não gosto nem chegar perto.
Sai pra lá.
Nossa!
É mais uma Latice, dá a resposta aí.
Vamos lá. Existem duas versões dessa resposta, não é isso, Blue?
Exatamente.
Vou falar as duas aqui, ó. A primeira é: aquela época, a madeira era encontrada nas Índias Orientais. Dentre as variedades de plantas que possibilitavam, por força de sua cor avermelhada, a produção de um corante igualmente vermelho, na Europa, para onde eram levados e destinados ao uso, tanto a madeira quanto o corante eram denominados Brasilis, Brasil, Brasile ou Brasil. Todos os nomes derivados da palavra latina Brasília, que significa cor de brasa ou vermelho.
Primeira versão.
Mas daí resolveu, ó, é só tocar fogo em Brasília, mano.
Agora eu entendi por que o PT chegou em Brasília e não queria mais sair.
É, exatamente.
É porque Brasília significa
vermelho.
Ah, tá, entendi.
E aí, cor de brasa, a gente toca fogo, vira tudo brasa lá, né? Segunda resposta. No entanto, há uma outra versão. Mas foi o Edu que escreveu essa porra, né?
Não, fui eu.
Mais deliciosamente misteriosa. Foi o Edu, velho.
Fui eu que escrevi.
Nossa, mano. No entanto, há uma outra versão que nos remete ao termo celta. O antigo povo que habitou a Europa, Bres, origem do inglês to bless, abençoar. Segundo uma lenda celta do século IX, havia uma ilha chamada Bem-Aventurança, ou Terra Abençoada, ou ainda High Brasil, situada nas brumas do Mar Tenebroso, o Atlântico.
Cara, tá parecendo Tolkien isso aí?
É, eu achei que era nas brumas de Avalon eu ia ler aqui, porque celta, né, Rê? Bom, agora que a gente já deixou esse negócio de pau-brasil resolvido, vamos lá. Me dá esse placar aí, Blue.
Olha aí, até o presente momento, ao final da última rodada de nível difícil, a última das três primeiras rodadas, né? Nós temos um total de 6.500 pontos XP pro Francisco, né? E 7.500 pontos pro Igor.
Ó.
Mas por quê? Mas peraí, não. Agora vai começar a treta.
Opa, eita, pois não.
Eita. Se o Igor não acertou essa última.
Sim.
Vocês estão dizendo que eu também não acertei?
Não, tu acertou.
Pô, mas então como ele só tinha acertado
das uma? Das quatro perguntas difíceis, né? Cada um acertou uma. Porém, na de nível médio, o Igor acertou todas e tu tinha errado uma. Então tem uma diferença de 1.000 pontos.
Oh.
Depois, é isso aí.
Depois a gente faz as... Igor, tu nunca mais fala comigo, tá?
Eu tá falei dando que certo. Esse tema acabar,
né? Acabar essa porcaria aí. Não, mas agora, mas ô Tiziana, agora o Igor nem vai fazer mais falta, tem, já tem um integrante novo lá agora no outro no TemaCast.
É verdade.
É, o Igor
é mais,
já,
é
o...
mais fácil eu sair e ficar os dois.
Olha aí, olha aí.
A ideia do Jorge entrar era pra, pro sair, entendeu?
Ah, sim. A gente não, tá deixando
acho,
claro
acho
agora.
Não, a do Jorge entrar pra eu sair, cara.
Tá ficando claro, eu acho, o Igor. Essa última palavra que ele soltou, a última frase que ele soltou pra ti aí, nunca mais fala comigo, não sei o quê, né?
Mas é só aqui, ó.
Ah, tá. Ah, só aqui.
É só aqui.
Ah, né? Tá. Ok, ok. Ah, tá. Viu, Igor? Não tem nada a ver. Desculpa aí.
Que é essa, rapaz? Tu acha que eu vou largar o Igor?
Ah, não sei, se tu gosta, continua segurando.
Não, mas o Igor é, pô, tá fora do meu coração, meu amigo.
Olha aí, olha aí. Aí, Tiziana, fugindo da treta. Plantou a treta e agora tá fugindo. Não segurou a treta, viu?
É difícil fazer a gente tratar, viu? Ninguém nunca conseguiu, não.
Olha aí, estamos tentando.
Mas continue aí, vamos ver quem sabe.
É, até o final a gente conversa de novo disso aí. Ô, Blue, agora vai chegar a rodada que eu mais gosto.
É, a melhor rodada agora, Tiziana. Agora é a rodada do qual a música.
Quarta rodada. Qual é a música?
E nós temos aí, Tiziana, um foco nas músicas marcantes da ditadura militar.
Sensacional, sensacional demais, sensacional.
Então vai funcionar assim, gente. Eu vou colocar uma música... Vocês vão ouvir, ela tem mais ou menos uns 30, 35 segundos. E vocês... cada música vale 2 mil pontos, certo?
Ok.
Se vocês acertarem o nome da música, 1.000 pontos. Se acertarem a cantora, mais 1.000 pontos. A cantora ou cantor, no caso, né? Enfim. E se acertarem os dois, 2 mil pontos. 2 mil pontos. O total de cada música vale 2 mil pontos, ok?
Ok.
2 mil pontos. Galera,
okay.
Vamos lá. 13ª, né?
Isso.
Pergunta essa daqui. Valendo 2000 XP. Qual a música? Vai lá, Igor, fala aí, qual é essa música aí?
O bêbado e o equilibrista Elis Regina.
Francisco?
Elis Regina, o bêbado e o equilibrista.
E aí, Blue?
É isso aí, certíssimo.
Os dois acertaram, 2000 XP pra cada, né?
É isso aí, olha só, que beleza.
Vamos lá, então, pra próxima, 14ª, qual a música?
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver convida.
Vai aí, Francisco, fala aí pra mim.
Chico Buarque, a banda.
Igor?
A banda Chico Buarque.
A banda Chico Buarque ou Chico Buarque a banda?
A música é a banda e composição e voz de Chico Buarque.
Olha aí.
Ó, 2000 XP pra cada um. Acertaram.
A rodada tá rendendo, hein?
Tá rendendo. 15ª, qual a música?
Caminhando
contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria.
Você pode perguntar, Tia.
Peraí, que eu tava cantando a música aqui, velho. Vai lá, Francisco, fala aí pra mim.
Caetano Veloso, Alegria, Alegria.
Igor?
Caetano Veloso, Alegria, Alegria.
E 2.000 XP pra cada aí, Blue.
Olha aí. Fantástico, hein?
Nossa senhora, hein? Os convidados de responsa aí, hein?
Pois é.
Vamos lá, 16ª e última. Qual é a música?
Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar,
se quiser voar,
é. Pra lua, taxa é alma, o sol, identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo, é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu flute, flaque.
Vai lá, Igor, fala pra mim.
É, o carimbador maluco Raul Seixas, que inclusive a gente fez um episódio sobre ele no TemaCast aqui, Free Jabá.
Francisco?
É exatamente isso, Raul Seixas, carimbador maluco.
Tá certo, Tiz.
Então, aqui.
Tá certo, é que eu esqueci de botar. Tá, eu esqueci, né? De botar ali. É isso aí.
Ah, olá, 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 a treta rolando.
Então tira, tira 5 mil pontos do Blue aí.
Também não vai.
Eu acho justo.
É.
Justo.
O nome tá. Ambos os nomes estariam certos, é que eu esqueci de botar o segundo.
Eu já ia jogar no Google aqui. É. Então tá bom, 2.000 XP pra cada um. Gostei dessa rodada aí, Blue. Daí o placar.
Olha aí, mas antes eu queria mandar essa rodada aí pros meus fãs que dizem que eu não entendo nada de música. Toma aí, chupa aí.
Chupa por quê, velho? Você botou o nome da música errado aqui, velho?
Não, o nome da música, pô, mas eu sei essas músicas, da onde elas são, o que elas representam e o diabo a quatro.
Isso é o que você tá dizendo, velho.
Porra, putz, me ajuda aí.
Ah, não. Vai lá, dá esse placar aí.
Olha aí, até o presente momento nós temos aí ao final dessa quarta rodada, né? Francisco com 14.500 pontos e o Igor com 15.500 pontos de XP.
Ô, Blue, tá dando...
É galo doido.
Microfone aí, viu?
Não, não é no meu, é no do Francisco.
Não, no meu não é que tava no mudo, é o do Igor.
É do Igor? Oi, Igor.
O Igor tá com esse...
Tá sentando o microfone?
É parece que tá raspando, né?
Aham, uhum, é.
É do Igor.
É a barba.
Eu até achei que fosse a barba mesmo. Mas não é. Ele não escuta, tá? A gente escuta, mas ele não escuta.
Ah, e assim é, pois é. O meu também faz isso.
Mas ele prometeu que a próxima gravação do TemaCast ele vai estar com outro headset.
Ô, Igor, me desculpa, cara. Eu não sei se eu vou te ofender, mas eu vou ser obrigado a perguntar, cara. Tu tá nos Estados Unidos, por que que tu não compra um headset de bom?
Não, eu tinha um muito bom, mas aí ele, enfim, já deu o que tinha que dar e eu não comprei um outro novo.
Porra, mas ele já deu o que tinha que dar lá no Literofobia, cara. Porra.
Não, não tem tanto tempo assim, não. Mas realmente, eu deveria ter comprado e esses meses foram muito punk.
Olha aí, ó, Francisco, ó. Perguntei que tu tem vontade de perguntar desde lá do episódio 4, hein?
Não, cara, sinceramente não. Eu, muito pelo contrário, eu sou o primeiro. Eu começo a editar, a primeira coisa que eu faço é recortar um pedaço do áudio do Igor e mandar pra ele, não é, Igor? Pra ele ouvir, porque eu sei que ele não escuta o que tá acontecendo e eu não sei se é o mesmo headset, mas ele tinha uma época que ficava assim.
É, mas agora o meu deu pra fazer isso, essa porra também.
Entendeu? E aí eu mandei. É, teve uma outra vez que eu recortei e mandei, cara. Tinha um jogo de futebol no fundo. Ele falou, mas eu não tava escutando futebol.
Caraca.
Mas assim, de repente tá. Se tiver com um defeito no circuito do headset,
sim,
ele pode captar a onda de rádio, entendeu?
Porra, olha só, caraca.
Sim, ele acaba sofrendo uma interferência e ele vai captar onda de rádio. Então, eu sempre mando pra ele. É o jeito que eu tenho pra dizer pra ele, olha, tem algum problema aí do teu lado.
É o jeito que você tem pra dizer a ele, amigo, compra um headset novo. Hashtag fica a dica.
Não.
E não adiantou.
Até agora nada. E aí o outro, né, deu um de Alice, tipo, não é comigo. Foda-se essa merda.
Não. Não sou editor que se foda.
Não, eu tenho certeza absoluta que não é isso.
É, tu acha que não é? Na verdade, ele fala isso nos bastidores direto.
Bom, se fala, fala pra mim, portanto, eu não tô envolvido na coisa.
Tá certo, é isso aí.
Mas eu duvido que o Igor dissesse qualquer coisa dessa natureza nos
pra
bastidores se não, e não falasse pra mim, porque ele tem toda a liberdade de falar o que ele quiser.
Olha aí, Igor, tá liberado, pode chamar ele do que tu quiser agora.
Cara, a grande pilastra do TemaCast é exatamente o fato...
Ah, não, Tizzy, vamos continuar. Começou. Amigo. Rasgação de seda. Puta que pariu. Vamos lá, Tizzy, vai lá.
Ô, louco, meu!
Quinta rodada. Jogo das dicas.
Vamos lá, galera. Quinta rodada. Rodada do jogo das dicas. Explica aí, Blue, pros Leite com Pera de novo.
Nessa quinta rodada é o jogo das dicas. Pra quem não conhece, né, nós temos aí três dicas que vão, através delas, vocês têm que chegar à resposta, né? E o tema de todas as dicas é uma grande personalidade do Brasil. Pode ser que talvez tenha algum estrangeiro, mas no Brasil ele é uma grande personalidade da história do Brasil. Então, como é que funciona? Nós vamos direcionar a primeira dica, valendo 5 mil pontos de XP para um dos integrantes. Ele vai responder. Se ele errar ou não souber, nós vamos passar a pergunta para o outro integrante. Ele vai receber uma segunda dica, só que daí a resposta vai valer 3 mil pontos de XP. Se ele também errar ou não souber, volta para o primeiro, valendo 1 mil pontos de XP. Se errar, aí não ganha nada.
Pô, achei que quando a gente errasse, ganhava aqui.
Não, ganha nada.
Ganha experiência para a próxima pergunta.
Então vamos lá.
Entenderam tudo direitinho aí, né? Não precisa repetir, não. Então vamos lá. Tipo,
passa, repasso.
É mais ou menos.
É tipo isso, sem a torta na cara, infelizmente.
Pô, que tortada que o Francisco ou o Igor ia ter que dar, hein? Pra chegar um no outro, hein?
Porra. É, torta via Sedex.
Mesmo assim.
Vamos lá, gente. Quinta rodada, jogo das dicas. 17ª pergunta. O tema é grande personalidade do Brasil. Dica 1. Valendo 5 mil XP. Vou começar com quem, Blue? Quem tá perdendo?
Quem tá perdendo? É o Francisco, né?
Vamos lá, Francisco. Dica 1, valendo 5 mil XP, viu? 5 mil. Era conhecido como rei.
Era ou é?
Era. Tem aqui era.
Porque se no final das contas é... E não era, aí eu vou para as cabeças com vocês, tá?
Olá, Blue.
Pode responder.
Elvis Presley.
Não.
Sim, Elvis
grande
Presley.
Grande personalidade
era,
do Brasil, era, cara. Elvis Presley. Ué? Eu nem sabia que Elvis Presley era brasileiro.
Mas o que o Tim Blue falou que não precisava ser brasileiro, uma personalidade que fosse conhecida no Brasil,
que porque ele disse no isso, começo.
Não, eu disse que fosse uma grande personalidade no Brasil. Não,
pois é,
que não, não, é, não conhecida do exterior, enfim. Da história do Brasil. Mas ele tá te gozando, Cicero. Vai lá.
Ele tá gozando.
Não, não
você,
tô gozando, cara. Porra nenhuma, não, cara. Eu tô respondendo baseado na merda da indicação que tu me deu.
Ah, ok. Então,
não
errou.
Tipo, não, Francisco, pelo amor de Deus.
A treta agora vai ser.
Não, mas porra, tu me pergunta que fruta que eu mais gosto, eu falo banana e tu fala, não, cara, não é banana, não pode ser banana, porque fruta, inclusive, pode ser uma rolimã.
Não, a fruta teria que ser a que tá aqui na resposta, e o Elvis Presley não
então
tá.
Então muda
vai
essa
lá,
porra e bota assim, esse aqui é o bloco de adivinhação, pronto.
Mas é adivinhação, vai lá, Tiz.
Vamos lá, Igor, dica 2 valendo 3 mil XP. Sua esposa era bonita.
Caramba. Era conhecido como rei. Sua esposa era bonita. Bom, então eu já sei que não é Dom João VI.
Porque a esposa dele é feia?
Oi?
A esposa dele era feia?
Dom João VI?
Era horrível.
Era.
Era horrível. O outro.
Era horrível dizer. Ai, ai, ai.
Por fora e por dentro.
Caraca.
Tá, vamos lá. Dom Pedro I.
Não. Vamos lá. Última dica, hein? Terceira dica, voltou pro Francisco. Valendo 1000 XP agora. Diabo Loiro foi o último do seu bando a morrer.
Poxa. Lampião.
Aê. De Elvis a Lampião. Gostei.
Era conhecido
inclusive,
como...
Inclusive, a gente tem um episódio também sobre o Lampião no TemaCast.
Free Jabá.
Tinha que ter ouvido antes pra poder, né, acertar aqui.
Pois é.
Era conhecido como o rei do cangaço. Sua esposa era Maria Bonita. Olha a trocadilha aí.
Boa, boa, boa.
Vamos lá. Mil XP, então, pra conta do Francisco aí. Tá. Exato. Somando, né, Blue?
Tá, tá tudo anotadinho.
Aham. Uh-huh.
Aqui não é o Edu.
Sei, sei. Da última vez que deu treta também não era o Edu.
Opa, esquece, abafa o caso.
Vamos lá, 18ª pergunta. Continuando no tema de grande personalidade do Brasil.
Isso, agora é pro Igor.
Primeira dica valendo 5000 XP. Grande nome na política brasileira.
Getúlio Vargas.
Porra! De primeira, véi!
Yeah.
Caraca, mano, 5000 XP o cara embolsou aí agora. Rapaz, velho, esse golpe foi tão certeiro que me deixou sem ar até aqui.
Olha só.
Na hora que eu li a resposta, eu fiz, caraca.
Na minha opinião, independente de gostar dele ou não, é o nome mais emblemático da história da política brasileira. Eu tenho ainda hoje, né?
Olha só.
Vamos pular pra 19ª, então.
Não, mas antes vamos ler ali as outras dicas ali.
Ah, então tá bom.
Pessoal,
entendi. As outras dicas que o Igor não deu nem a chance da gente saber são: teve 2 mandatos e cometeu suicídio.
Ei.
É isso aí, Joe. 19ª pergunta, ainda no mesmo tema, grande personalidade do Brasil. Agora para o Francisco. Primeira dica valendo 5000 XP. Como militar chegou a patente de alferes? Eu não sabia nem que isso era uma patente. A patente, velho. Uma patente. Uma patente. Alferes, que porra é essa? Vem antes de quê e depois do quê, velho?
Alferes, a gente falou disso no tema cast, agora me fugiu o nome do cara. Cacete.
Mas que zorra é um alferes, velho? Eu conheço alfajor, velho, mas alferes eu não conheço não.
Eu acho que alferes vem antes de tenente.
É, alferes é um tipo de um cabo. É um tipo de um cabo, fica entre cabo e sargento, é uma coisa assim.
Ah, entendi.
É
meia boca, né?
Tá, cara, eu não vou lembrar do nome do cara, eu não vou lembrar. Putz que pariu.
Não quer chutar?
Ah, mas aí chutar é xarope, né? Eu posso até chutar, mas vai ficar ridículo. Não, eu não vou chutar, não. Não vou chutar, não. Passa pro Igor aí.
Tá bom, então vamos lá, Igor. Segunda dica valendo 3000 XP. Joaquim Silvério dos Reis foi seu delator, causando sua prisão.
Tiradentes.
Bingo de novo, olha lá, bingo. 3000 XP na sacola. A última dica era seu nome, era Joaquim José da Silva Xavier.
Era isso mesmo, exatamente. Corretíssimo.
Certo.
É isso aí, véi. Vamos lá, 3000 XP pro Igor.
Isso.
E agora a gente vai pra última pergunta do jogo das dicas, a 20ª, ainda no mesmo tema, grande personalidade do Brasil. Agora é pro Igor, né?
Exato.
Vamos lá.
Não, agora é pro Igor, exato. É
pro Igor. Primeira dica, valendo 5000 XP, Igor. Essa personalidade era pianista.
Chiquinha Gonzaga.
Caraca!
Opa, velho!
Que pariu!
Mas ele tá com aquele negócio do Google de voz aberto, tá ligado? isso.
Pô, eu sou tão burro assim que a galera não acredita que eu sei as coisas.
A gente não acredita que ninguém aqui no Got Your Cash.
Só pra constar, se a pergunta que ele aceitou de cara tivesse sido feita pra mim, eu também teria acertado. E olha que não. Olá. Não, mas é verdade.
Tu vendo doendo. Olá. Olha aí, Blue, olha aí.
É, teve outras duas perguntas, por que que não acertou de cara? Por que tinha que ser essa aqui que o Igor acertou?
Mas me cita outro pianista famoso do Brasil na história, assim, antigamente, que não esteja vivo.
Pois é, né? Então,
é isso aí, entendeu?
É que nem o Igor falou, Getúlio Vargas é um cara de quem eu não gosto nem um pouco.
Olha.
Mas sem dúvida, ele foi uma grande personalidade da política do Brasil.
Olha só.
Eu chutaria de cara ele. É.
Mas poderia ser o Lula também.
Mas de forma alguma, cara. De forma alguma que eu citaria o Lula, entendeu?
Não, eu tô dizendo que a resposta poderia ser o Lula.
Enfim. Ah, poderia ser.
Sim,
poderia
ser,
mas
é.
Eu erraria com o Getúlio Vargas.
Olha aí, tranquilo.
Agora eu vou dizer aqui as outras dicas, né, Blue? Porque o Igor Tactá não deixa ninguém nem terminar o negócio.
Não dá, nem,
tá
nem teve graça a brincadeira.
Não tem. 20ª pergunta, né? Que a gente tava, que é a Chiquinha Gonzaga. Então essa personalidade era pianista, foi a dica que ele acertou. Neta de uma escrava era a segunda dica. Seu nome de batismo era Francisca Edviges Neves Gonzaga.
Perfeito.
Era a última dica.
Vulgo ou vulga Chiquinha Gonzaga.
Chiquinha
Bacana
Gonzaga.
É a rainha do choro.
Chiquinha Bacana Gonzaga é boa.
Aí é Chiquitita Banana.
Olha
só. Chiquita Bacana. Vamos lá então. Agora, ô Blube, dá esse placar aí, porque agora a gente vai.
Nossa, o Igor destruiu nessa rodada aí, hein?
Foi, né? Eu acho que não tem nem mais chance pro
Francisco. Nossa, ó, vamos ver. Vamos ver os pontos aqui. Até o momento, né? Ao final da quinta rodada aí, o Francisco tem 15.500 pontos de XP e o Igor tem 28.500 pontos de XP.
Pô, deram um salto aí os dois, hein?
Mas,
galo doido.
Gigante. Galo doido.
E aí depois o Francisco vai ficar ouvindo a Chiquinha Gonzaga, né? A rainha do choro.
Olha aí, Francisco. Ele não tá respondendo aqui, tá lá somando os pontos.
Eu tava respondendo, Gonzaga. Só que eu tava com o meu fone fechado.
Chiquinho Gonzaga aí.
Olha aí, Chiquinho Gonzaga. Que isso, meu Deus?
Minha contribuição com risada, cara.
Caraca.
Depois o Blue edita e bota umas risadas falsificadas aí.
É melhor mesmo, né?
Pergunta de nível impossível.
Vamos lá, essa é a última rodada, sexta rodada. Pergunta de nível impossível, valendo 10 mil XP.
Olha aí, nível impossível, hein?
Nível impossível. Vamos lá. Antes de receber o nome de Brasil, nosso país teve outros 8 nomes. Qual o primeiro nome do Brasil?
Tá rodando o relógio.
Pera aí que a internet do o Google do Francisco é devagar, Blue. Você tem que
negativo,
dar
eu tô escrevendo.
ele fica digitando com um dedo, tá ligado? Pra parecer que ele tá digitando aqui no Skype e aí fica com o celular olhando a resposta no...
Ah, mas se fuder.
Pode perguntar.
Posso perguntar?
Pode.
Vou começar com quem tá perdendo, né?
Isso.
Vai lá, Francisco.
Se não me engano, é Terra de Vera Cruz.
Igor.
Eu acho que é Ilha de Vera Cruz.
E nenhum dos dois acertou, Blue.
Ah, que triste.
Nenhum dos dois acertou. Olha só, Ilha de Vera Cruz, que o Igor falou, foi o segundo nome, né?
Exato.
Dado em 1500. Terra de Vera Cruz foi bem depois, Francisco, vou chegar lá. Depois de Ilha de Vera Cruz em 1500, virou Terra Nova em 1501. Depois virou... Em 1501 mudou de novo pra Terra dos Papagaios. Ah, rapaz, quem que dava esses nomes?
O pessoal olhava em volta assim, o que que tem ali? Ah, papagaio, beleza. Vamos botar o nome de Terra do Papagaio.
É uma terra nova, acabei de chegar, vou botar... Aí, depois de Terra dos Papagaios, aí sim, Francisco, veio Terra de Veracruz, em 1503. E aí, no próprio 1503... O nego ficava jogando dado com os nomes, né, velho? E no próprio 1503, virou Terra de Santa Cruz.
Sim, e aí, porque foi o cara resolveu mudar por causa da santa lá. Né?
Ele resolveu mudar porque é maluco.
É.
Porque em 1505, mudou pra Terra Santa Cruz do Brasil. Aí, depois, no mesmo 1505... Eles tiraram Santa Cruz e...
Tava muito comprido, né?
É, tá muito grande. O português teve preguiça de ficar falando Terra Santa Cruz do Brasil, falou Terra do Brasil. E aí ficou um tempo, né? Em 1505 mudou pra Terra do Brasil e em 1527 mudou pra Brasil, que é como a gente conhece hoje. Mas o primeiro nome era Pindorama, que foi dado pelos indígenas a essa terra aqui. Pô, mas quem nasce em Pindorama é o quê, hein?
Pindoraminho.
Brasileiro.
Pindoramense. Pindaraminhangaba.
É índio, e tem agora, né? Depois é já índio. Teve Estados Unidos do Brasil, né? Agora é República Federativa do Brasil e vai mudar pra Temerlândia.
Olha aí. Temerlândia.
É. Vai mudar pra o PT me fudeu, isso sim.
Olha aí.
Mas é interessante, eu não sabia disso e é interessante porque dá a realidade, né? Porque a gente aprende na escola. Eu aprendi Ilha de Veracruz porque a gente aprende do ponto de vista dos invasores, né, os portugueses.
Exato.
Mas é interessante isso daí que a gente aprende do ponto de vista de quem realmente descobriu o Brasil, que foram os indígenas.
Exatamente, quem estava aqui primeiro, né?
Linda, eu achei linda essa pergunta.
Que aliás, vamos combinar, né, que Pindorama, na minha opinião, é mais bonito do que Brasil, de qualquer um desses nomes aí que essas portuguesadas deram.
É, com Pindorama certeza era... é melhor do que Terra dos Papagaios.
os cara colocaram o nome num país desse tamanho como se estivesse colocando o nome num parque temático, né?
É, Ilha de Veracruz. Ilha, né? Ilha.
É, ilha. Porra, okay. Ilha
os cara
grande,
não sabia nem. É, os caras não sabiam nem que era uma ilha, né, rei? Pra poder dar esse nome. Que ele não sabia que era uma ilha.
Olha só.
Entendeu? Mas é isso, Pindorama, fica aí. Mas, ó, não sei, viu? Porque eu não sei se eu ia gostar hoje de falar assim, eu sou pindoramenha. Né?
Tem gente,
nacionalidade pindoramense.
Tem quem nasce na Guatemala?
Quem nasce na Guatemala é o quê?
Guatemaleca? Guatemaleco, né?
Guatemalteco.
Guatemateco, é.
É, eu já trabalhei com guatemalteco.
Caraca, olha só.
No, pior do que... No México, inclusive.
É, pior do que pirandomense ou coisa assim, né? Nem dá pra pronunciar, mas deixa pro Brasil.
E agora, Blume, daí esse placar final depois dessa resposta aí.
Pois é, Tice, nossa, esse programa foi sensacional, hein? Poxa.
Foi top, topzera.
Foi demais. E chegando aí ao final do programa, né? Com o final das 21 questões aí, o Francisco terminou o programa com 15.500 pontos de XP e o Igor chegou a 28.500 pontos de XP.
Olha isso, eu não vou precisar nem fingir a alegria de dizer que o Igor é o campeão dessa edição do COT.
Parabéns pra ele.
Obrigado.
Parabéns.
Meus parabéns.
Eu sabia,
prêmio,
que, eu sabia que o TemaCast ia ganhar.
Safado.
O prêmio é em barras de ouro que vale mais do que dinheiro ou não?
Não, o prêmio é que tu vai ganhar um link pra poder entrar no grupo do Telegram lá com a gente, lá pra gente tretar. Esse nossa, é o prêmio. Legal, e o Francisco não vai ganhar, olha só, ele tá triste.
Obrigado, cara.
O Igor entrou em depressão, agora já tá pensando aí em como que ele se mata.
Eu acho que já tá pensando que ele deveria ter feito de tudo pra perder.
Mas é obrigatório?
É obrigatório, você tem que estar lá amanhã de manhã tretando com o pessoal.
Putz.
Não vale nem botar a culpa no fuso horário.
Hoje não dá porque o Telegram caiu, né? Então não tem
caiu?
Como.
Caiu? Nem tô sabendo. Pois é, minha gente, acabamos mais uma edição do Cast of Tretas, esse cast topzera aí, né, falando um pouquinho aí sobre a história do Brasil, né, Blue?
Um pouquinho, não, falamos demais e foi sensacional esse programa.
Sensacional, né, Cast of Tretas, além de tretas, temos cultura também agora.
Olha aí.
Pois é, e queria agradecer aqui ao Francisco, derrotado do dia, né?
Sim.
Francisco, fala aí, deixa seu jabá.
Bom, eu quero primeiramente agradecer pelo convite, pela oportunidade de vir aqui me divertir e conversar a respeito desses assuntos que a gente abordou, né? Que não foi só a história do Brasil, a gente abordou outras coisas também. Talvez não sejam publicadas, mas a gente falou, né? Mas,
se provocar treta, com certeza vai, vai.
Pois é, e o Jabá, bom, Jabá é a respeito do TemaCast, que é o nosso podcast, né, que a gente faz. E que quem quiser conhecer é só chegar lá em http://temacast.com.br. E é isso daí. Eu vou esperar que o Igor faça o jabá dele.
E nosso campeão, Igor, deixa aí seus contatos e faça seu jabá.
Pois é, bom, eu reforço o que o professor falou, né? Obrigado pelo convite, foi bacana. E é sempre muito legal falar sobre história, principalmente história do Brasil, que a galera acha que é um assunto chato, mas é um assunto extremamente interessante. E, enfim, reforçar o convite, né, o pessoal conhecer o TemaCast, que a gente fala de história, não só história do Brasil, mas a gente fala bastante sobre história do Brasil. Dica pra galera que tá estudando pro Enem aí, por exemplo, Guerra do Paraguai. A gente tem 6 horas falando sobre Guerra do Paraguai, 3 episódios, hein, mas tem também sobre música. A gente fala sobre biografias, a gente fala sobre. Tem episódio sobre comportamento. Então tem uma variedade boa de temas. E é lá no temacast.com.br. E eu também sou escritor, então quem quiser conhecer meu trabalho de escritor, eu tenho livros diversos publicados: romances, contos, livros de terror, romance histórico, etc. E você pode ver os meus livros para vender, tanto versão impressa quanto versões digitais, no meu site, que é o igoralcantara.com.br.
Aí sim, hein? E aí, Blum, você aí?
Pois é, eu gostaria de agradecer aí a presença dos nossos dois amigos aí, o Francisco e o Igor, né? Apesar de a gente ficar plantando a treta que a gente sabia que no fundo a gente não ia conseguir fazer eles brigar.
Eu não sei não, velho, a gente plantou a sementinha.
É, mas eu acho que não vai adiantar. E pra sorte nossa de todos os brasileiros ou estrangeiros que também ouçam aí o TemaCast, obviamente a gente não conseguiu acabar com o TemaCast graças a Deus, a Goku, a Alá, qualquer um desses seres supremos aí, a gente não conseguiu. E eu queria agradecer ao Igor aí pela presença, e eu gostaria de fazer aqui a minha homenagem aqui ao Francisco, rapidamente, e gostaria de dizer a todos os ouvintes aqui do MachineCast, né, que estão ouvindo o Cast of Tretas, que se hoje vocês têm o MachineCast, o Cast of Tretas e o FreeCast toda segunda-feira à 00h01, vocês devem isso ao Francisco Seixas, que sem obrigação nenhuma, sem qualquer pretensão alguma, ele, né, conversou comigo, me deu dicas, me deu sugestões, me ajudou aí moralmente e também psicologicamente a manter esse trabalho ativo e vivo até os dias de hoje. Isso já tem mais de um ano, que toda segunda-feira, à 00h01, vocês têm um cast aí editadinho e bonitinho para vocês poderem ouvir e se divertir. E hoje a gente conta aí com um acervo de 9 podcasts já gravados. Esse é o 9º gravado, né? Que estão esperando a edição aí para serem lançados. Então, Francisco, eu gostaria de te agradecer por essa ajuda aí que tu nos prestou.
Que é isso, cara? Foi um prazer, tu sabe muito bem disso.
Certo.
E sempre que você precisar e eu puder ajudar, conte comigo.
Ah, beleza, cara. Tem 8 podcasts pra editar aí.
Não, ajudar a você continuar gravando.
Ah, ok.
Foi o moral, né?
ok. Porque se a questão é ter episódio pra editar, eu também tenho.
Certo, Tizi. É isso aí. Obrigado.
É isso aí, galera. Obrigado aos nossos convidados especialíssimos aí, o Francisco e o Igor, lá do TemaCast. Obrigado, Tim Blue, pela ajuda. Pra você, querido ouvinte, que acha que a história do Brasil é chata, é por isso que o Temer é presidente hoje. Muito obrigado e até a próxima.